Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade Mais
FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pelas ondas do rádio, na frequência 106,1. Estamos também ao vivo pela TV Mais através das nossas redes sociais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você vai poder conferir todos os detalhes do programa Mais Justiça. Conto com a participação de vocês, é muito fácil. Manda a sua pergunta, manda a sua sugestão para o nosso WhatsApp 883581-2171. Esse é o nosso WhatsApp. Dá para participar também pelas nossas redes sociais. Você confere lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, coloca nos comentários. No Facebook você vai procurar Mais FM TV Mais, você acha a nossa página. Lembrar que nós temos duas fanpages, nós temos uma da TV e do rádio e nós temos também uma exclusivamente para os streams. Só tem vídeo por lá, que é o da TV Mais, mas dá para assistir das duas formas. Nós estamos também ao vivo pelo nosso portal maisfm.com. Estamos também no Rádiosnet e dá para você acompanhar da forma que você preferir. Se você está aí no conforto do seu lar, no seu trabalho, coloca lá no canal no YouTube, você nos assiste em tela cheia. No programa Mais Justiça de hoje, nós temos aqui duas profissionais da área do direito, já estão aqui à disposição da população. Lembrar que você vai poder interagir com elas, mandando aí a sua pergunta, a sua colaboração. Deixa eu primeiro dar as boas-vindas, desejar aí o bom dia para cada uma delas. Doutora Clévia Brilhante, pela primeira vez participando aqui do programa Mais Justiça, não é isso? Seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Daniele. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite à Mais FM, à Subseção, à OAB Subseção Iguatu. E nós estamos aqui hoje, né, trazendo algumas informações e estamos aqui para tirar algumas dúvidas.
Seja muito bem-vindo, então. Deixa eu dar as boas-vindas também para a doutora Williana Silva. Muito bom dia.
Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da Mais FM. Agradeço a oportunidade, né? Um assunto tão importante para a nossa sociedade. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a disponibilidade de ambas em estar aqui. E eu vou adiantar já para vocês o assunto do programa de hoje. Nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, em especial sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica. São três temas que se misturam, são três temas que são necessários serem abordados todos os anos. Inclusive, todos os anos o programa Mais Justiça fala sobre isso. E é claro, o programa não é dedicado apenas para mulheres, mas homens também devem assistir. Afinal de contas, um homem também pode defender uma mulher. E vice-versa, é claro, somos todos cidadãos. Mas olha só, com relação ao Agosto Lilás, né? Encerrado ontem, ainda estamos nos resquícios do Agosto Lilás. O Agosto Lilás, ele é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. E essa campanha, ela surgiu com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, que faz aniversário exatamente no mesmo mês. Com relação à Lei Maria da Penha, a gente vai só trazer aqui que é uma denominação popular da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. E é um dispositivo legal brasileiro que visa aumentar o rigor das punições sobre crimes domésticos. é normalmente aplicada aos homens que agridem fisicamente ou psicologicamente a uma mulher ou a esposa. Depois eu vou trazer aqui quem é Maria da Penha, porque se originou a lei, inclusive, mas eu vou já trazer aqui a participação das convidadas para o programa de hoje. Começar aqui com a Clévia Brilhante, que inclusive ela está usando a cor do agosto, agosto lilás. Clévia, é importante, portanto, a gente falar, mencionar desse tipo de campanha, né? Uma campanha de conscientização, obviamente, a todos os profissionais e aqueles que militam nessa área, com certeza estão bastante engajados.
Sim, muito importante, né? É um projeto que, inclusive, é aprovado, né? Tem uma lei que estabelece esse agosto lilás. E lilás, por que a cor lilás, né? É, remete ao fato de mulheres que foram mortas, elas trabalhavam em uma empresa em Nova York e elas foram mortas nessa empresa. Elas eram trabalhadoras e no momento que elas foram executadas, elas estavam tecendo, né? É, e a cor que estava sendo tingida lá nas roupas eram o lilás. Então, foi uma homenagem, né? Essas mulheres que foram mortas em 8 de março, inclusive que a homenagem ao Dia da Mulher é no 8 de março. Então, é muito importante que a gente trabalhe esse tema, né? Esse tema violência doméstica, não só no mês de agosto, mas sim todos os meses. Esse é o objetivo da gente, é fazer que seja um janeiro lilás, um fevereiro lilás e assim sucessivamente, que a gente esteja todos os dias literalmente vestindo essa cor e estando buscando, né, melhorar a vida dessas mulheres que se encontram em vulnerabilidade.
Doutora Williana, o Agosto Lilás, né, ele traz essa reflexão e traz também a questão de parcerias, né, firmar parcerias, buscar instituições, buscar a união de forças para combater a violência contra a mulher.
Isso mesmo, Daniela, como a doutora Clévia mencionou, né, é um mês, o mês lilás, esse mês da conscientização contra a mulher e muito importante essa parceria, né, das instituições, dos órgãos, da sociedade, é um mês de conscientização, não é só um mês lilás, é contínuo, né, são todos os dias acontece na nossa casa, acontece no nosso vizinho, acontece em toda a cidade, então é um mês de conscientização. É um mês que a gente precisa socorrer essas vítimas, né? Então, principalmente os órgãos que estão à frente, o Centro de Referência da Mulher, a Delegacia da Mulher. Então, assim, são os órgãos importantes nessa caminhada, né? De ajuda, de conscientização. Essa conscientização inicia principalmente na nossa casa, né? Na nossa casa, porque é o primeiro passo, a gente tem que primeiro nos conscientizar para depois educar aos outros. Então, assim, é uma parceria que não é só minha, não é só sua, e sim de toda uma sociedade, para que possa realmente conscientizar, principalmente iniciando com os nossos filhos, com as crianças, educando para futuramente não acontecer, né? Os índices cada dia aumentam mais e a gente não quer que aumente esses índices. Então, para iniciar o pontapé, essa conscientização.
Muito bem, deixa eu trazer aqui alguns agradecimentos das pessoas que já estão acompanhando o programa Mais Justiça, já estão ligadinhas aí nessa transmissão, seja por rádio, seja através da internet. Deixa eu mandar aqui meu abraço para Dejane, lá do Jardim Oasis, que diz que está acompanhando o programa. Aliás, desde manhã cedo que está ligadinha aqui na Mais FM. A gente agradece, Dejane, também pela sua audiência. Quem também está acompanhando o programa e se diz ser assídua do programa, são duas, na verdade, é a dona Edilva e a dona Eridan. Elas que estão ali acompanhando lá do bairro Santo Antônio. Muito obrigada às duas. Por estarem sempre acompanhando o nosso trabalho aqui na Rádio Mais FM e TV Mais. Claro que a gente agradece a todos que nos acompanham de alguma forma toda sexta-feira no programa Mais Justiça ou ainda na programação da Rádio Mais FM e TV Mais. Mas voltando ao tema e destacar, claro que você vai poder estar mandando a sua pergunta aqui para o programa, a gente falou do Agosto Lilás, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha? Eu mencionei aqui a lei e eu vou mencionar que Maria da Penha Maia Fernandes foi o caso em homenagem, à Lei 11.340 e a Maria da Penha, ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento. Isso mesmo, durante 23 anos de casamento. Em 1983, o marido por duas vezes tentou assassiná-la. Na primeira vez, com arma de fogo, deixando-a paraplégica. E na segunda, por eletrochoque e afogamento. Isso mesmo. E detalhe, Maria da Penha Maia Fernandes é uma cearense. Leva o nome, portanto, a Lei Maria da Penha, alusão a este caso de violência doméstica, pela proporção, pelo tempo, pela dimensão e pela importância de se ter, de fato, um dispositivo legal com esse nome e, principalmente, em alusão à defesa da mulher. Queria pedir para ambas comentarem a questão no tocante à Lei Maria da Penha. A gente lembra, inclusive, que falava na semana passada sobre pensão alimentícia, na semana atrasada, na verdade, e a gente sempre escuta falar que no Brasil a única coisa que dá cadeia no popular, dizem assim, a única coisa que dá cadeia é pensão e Maria da Penha. Que bom que dá cadeia, então, né? Porque, de fato, se alguém cometer algum crime contra uma mulher, sim, essa pessoa vai poder ser penalizada, vai poder, deverá, obviamente, pagar por seus crimes.
Sim. Antes de entrarmos na questão da Lei Maria da Penha, Daniela, você foi muito feliz na sua fala quando você mencionou que o programa e o tema abordado aqui, ele não está direcionado apenas para as mulheres, mas também para os homens. E eu diria que até principalmente para os homens. Uhum. Porque são a parte da sociedade que não tem tanta afinidade com o tema, que geralmente é mais abordado para as mulheres, mas é de suma importância. A doutora Williana também falou uma coisa muito importante, que é a questão da gente estar educando os nossos filhos, nossas filhas e principalmente os nossos filhos. Como tratar uma mulher? Porque a educação é a base de tudo. E eu costumo dizer que a questão da violência doméstica, ela é além da questão de direito, de jurídico. Ela é uma questão de saúde pública. Ela é uma questão que envolve toda a sociedade. Porque todo mundo, se uma mulher é violentada, todo mundo sofre. Às vezes é uma mãe sua, é uma filha, uma irmã. Então sempre tem, infelizmente, um caso de violência doméstica próximo da gente. Então, uma forma de combater é a questão da educação. Então, essa mensagem, essa orientação, ela tem que ser para toda a sociedade, principalmente para os homens, que é onde a gente, infelizmente, observa o maior índice, né? O maior índice de violência contra a mulher vem dos homens.
E sim, os homens que, por algum motivo, cometeram algum crime contra a mulher, eles poderão, sim, penalizados, né? Inclusive, existem vários tipos de violência. A gente vai adentrar aqui a esses pontos, os tipos de violência contra a mulher. Vamos começar com uma que talvez você esteja sofrendo desse tipo de violência e nem perceba. A violência patrimonial ou violência financeira, doutora Williana.
Isso mesmo, Daniela, é assim, é uma das violências, né, que nós temos, né, vários tipos de violência, mas assim, é um que pesa bastante, né, para a mulher. Por quê? Porque a mulher, geralmente, né, a maioria das mulheres, hoje, graças a Deus, já mudou muito. Mas, antigamente, né, a mulher dependia muito do homem, né? Infelizmente, ainda acontece, né, a mulher depender do homem, ter filhos, e aí é onde pesa mais a mulher conseguir e até a delegacia. Por quê? Porque ela pensa no financeiro, ela depende dele financeiramente, ela tem filhos. Então, assim, é todo um ciclo, né, que tem que a mulher pensar duas vezes, infelizmente, para ela chegar e ir até a delegacia. E muitas vezes a mulher, ela vai até a delegacia, ela denuncia e ela é a primeira a ir lá tirar a denúncia, infelizmente, porque quando ela chega em casa, ela tem a repreensão da família, da sociedade, ela vê essa parte patrimonial, financeira, né? Ela depende daquilo, infelizmente ela não trabalha, infelizmente os filhos precisam. E aí o agressor, ele tem essa parte psicológica, né? Da vítima em atacar. Por quê? Porque ela precisa dele, infelizmente. Então ela volta lá, ela tira a denúncia e aí começa de novo. Ele começa a dizer que tá tudo bem, que é meu amor, né? Porque o casamento é assim, dias bons, dias ruins. Todos os casamentos é normal acontecer isso. Mas o agressor, ele sabe onde atacar. Então, quando ele vê a mulher fragilizada, ele sabe atacar. Então, a mulher pensa que ele vai mudar, infelizmente não muda e começa de novo uma nova agressão.
Eu lembro de... A senhora falou aí sobre a mulher que hoje é mais independente. Sim, tem seu próprio salário, sim. Que bom, muitas delas realmente conseguem se manter. E aí vem um outro tipo de situação, onde a mulher tem o seu patrimônio e o homem, o agressor, toma para si o seu patrimônio, retém cartão de crédito, retém contas bancárias, valores, enfim. Esse também é um exemplo prático de violência patrimonial financeira.
Isso mesmo, Daniele. É, infelizmente, acontece diariamente, né? A mulher, ela já é dependente. Às vezes, muitas vezes, né? Ela entra num relacionamento, ela já tem um patrimônio, às vezes uma herança, alguma coisa desse tipo. E aí, ele sabe onde atacar, né? Ele começa no emocional dela, começa na paixão, no amor. E quando ela vem perceber, infelizmente, já é tarde. Né? Ele já tem pego o patrimônio dela, já tem atacado, principalmente assim, que a gente sempre fala bastante na parte psicológica da mulher, né? Infelizmente acontece, a mulher não começa a perceber, né? Em primeiro momento, e aí ela precisa de ajuda. É onde os órgãos têm que chegar, é onde a população tem que chegar, é onde as pessoas têm que sensibilizar para que você possa perceber que essas mulheres estão pedindo socorro.
E aí a gente entra num outro tópico que se confunde aí também com a violência patrimonial, que é a violência psicológica ou moral. São vários os exemplos, né? Infelizmente.
Isso mesmo. É assim, nós temos, e eu peço até aqui para a gente falar um pouco sobre o nosso projeto, que nós temos um projeto que é Defensoras M+, é um projeto acadêmico, né? Um projeto de extensão. E nesse projeto nós temos uma pessoa fundamental no projeto, que é o psicólogo. Né? Então, assim, mais do que o jurídico, eu vejo muito o psicólogo, ele é fundamental nesse projeto. Porque a mulher, ela, quando ela sofre uma violência, ela tem alguns órgãos que podem apoiar, né? Ela chega até a delegacia, então ela tem as medidas protetivas, mas aí o depois... Né? Então, o depois é onde a mulher precisa de acompanhamento psicológico. A mulher, muitas vezes, tem filhos, né? Então, os filhos, eles vê a mulher chorando, a mãe chorando, agressão dentro de casa. Então, esse tratamento psicológico, esse ato contínuo de estar acompanhando a mulher é onde salva vidas, né? Às vezes, é uma chave, né? Virar uma chave da mulher para ela poder perceber que ela tem que sair daquela relação enquanto antes.
A mais comum, infelizmente, cada vez mais comum e até independe da idade atualmente, é a violência sexual, né? Inclusive, tem dispositivos específicos para esse tipo de violência para proteger as mulheres no tocante à Lei Maria da Penha.
Pois é, Daniela. Isso. Nós temos outros tipos de violência contra a mulher, nós temos também a sexual, né? Mas só voltando um pouquinho aí na violência psicológica, porque essa, na minha opinião, é uma das piores, se não a pior. Por quê? Porque aqui você tem mais dificuldade de identificar. Até você mesmo, vítima, está passando por aquele sofrimento ali, você não consegue identificar de forma imediata. E quando é uma violência física, né? Você foi agredida, bateu em você, ficou roxo, é muito mais fácil se identificar. Qualquer pessoa pode ver, está ali visível. Mas a psicológica não. E com certeza é a que mais maltrata, né? Muito mais. E com certeza tem que ser combatida. Em relação à violência patrimonial, que foi falada aqui pela doutora, teve agora uma inovação legislativa, agora em 16 de agosto, foi aprovado um projeto pelo Senado. E esse projeto, ele foi com base em um estudo, né? E percebeu que muitas dessas vítimas acabam vivendo, permanecendo nesse ciclo de violência pelo fator realmente econômico, financeiro, porque não tem condições de se manter nem de manter seus filhos. Então, pensando nisso, né, esse projeto ele foi elaborado e foi aprovado. E agora, as mulheres em situações de violência doméstica, elas podem contar com auxílio aluguel, né? O Estado ele vai bancar esse aluguel dessa vítima por até 6 meses, que é o momento onde eles entendem que a mulher ela possa se recriar, se reinventar, né? E conseguir ficar independente financeiramente. Aí vão ser vistos, né, a questão econômica, se essa mulher ela for hipossuficiente, né, ela vai ter esse valor lá dado pelo Estado.
Muito bem, a gente mencionava aqui os tipos de violência contra a mulher, mas a gente também tem que lembrar os dispositivos de proteção, né, contra a violência, da violência contra a mulher. A gente lembra as medidas protetivas, e elas são muitas vezes negligenciadas pelas próprias vítimas, ou seja, elas não procuram esse tipo de proteção, não procuram a delegacia. Lembrar que Iguatu tem sim a delegacia da mulher, e existe esse mecanismo que ela vai poder procurar, e é um dos, né? Na verdade, é um dos mecanismos de proteção que, infelizmente, é um pouco negligenciado.
Isso, infelizmente, né? A gente se depara muitas vezes com a vítima que tem o seu agressor, né? Foi estabelecido medidas protetivas, e que você se depara com a vítima convivendo com seu agressor. Infelizmente, é uma realidade. E o que acontece? Também é muito bom ser lembrado que a Lei Maria da Penha, ela não está exclusivamente direcionada só para os homens, porque algumas pessoas têm uma ideia que a Lei Maria da Penha é só para os homens. Não, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que protege a mulher. Inclusive, essa proteção pode vir até de uma mãe em relação à sua filha, de um pai em relação à sua filha, do irmão em relação à irmã. E também nós já temos entendimento, né, de que essa lei também ela pode ser aplicada na empregada doméstica. Então, ela não está restrita unicamente à questão de ser o seu esposo, o seu companheiro em relação
ou a sua companheira, né?
Isso, a companheira atualmente. Também, exatamente. Ela é uma lei que visa proteger a mulher, independente de quem seja o agressor.
Ó, a gente estava mencionando aqui os mecanismos de defesa e também de apoio. Vou mencionar para vocês os telefones de denúncia, por exemplo, aqui. A gente tem o telefone 180, que é muito utilizado, inclusive. Tem o próprio 190, que aí é mais geral, você vai poder ligar e será atendida normalmente. O telefone da DDM, da Delegacia da Mulher aqui de Iguatu, que é o 3581-9454. Vou repetir, 3581-9454. Nós temos também alguns mecanismos aqui no município, como o Centro de Referência da Mulher, o Conselho da Mulher. E aí, como a doutora Williana mencionava, tem também o Núcleo de Prática Jurídica da Unifica, através desse projeto que ela mencionou. E eu vou citar aqui o telefone, que é o 99970-7464. 99970-7464. Ou seja, existem sim alguns ambientes que você, mulher, que está sofrendo algum tipo, porque são muitos, né? Algum tipo de violência, algum desses tipos que a gente mencionou de violência, vai poder procurar e vai ter aí um certo apoio. Aí a gente lembra, doutoras, do feminicídio, né? Que o feminicídio, ele é realmente o ato final de todas essas violências já cometidas, já sofridas pela mulher, e realmente o feminicídio não tem mais volta. É, de fato, um homem matar a mulher apenas por ser mulher, obviamente sem justificativa.
Infelizmente, Daniela, assim, é o último ato, né, que infelizmente não tem mais como a gente voltar atrás ou tentar ajudar, porque já aconteceu o feminicídio. Então, a mulher, ela tem que ser, ela tem que primeiro pedir ajuda, né? Então ela é a primeira a perceber o abuso que ela está sofrendo dentro de casa, o abuso que ela está sofrendo verbalmente, já começa daí verbalmente, e aí a mulher ela tem que pedir socorro, porque como bem você falou, nós temos sim vários órgãos que podem ser atendidos. É difícil? É, não vou negar, é difícil uma mulher chegar até procurar esse órgão, porque existe esse lado, né, emocional, esse lado que gosta da pessoa, que tem um convívio de muitos anos, mas assim, procure, porque os órgãos estão aí. Eu percebo, nós atendemos algumas clientes, né, do nosso projeto, e aí assim, algumas mulheres têm uma dificuldade em que sentido? Às vezes elas procuram esses órgãos, e elas entram nesses órgãos como vítima, infelizmente ela acaba saindo como agressora. Então assim, primeiro, se a mulher ela tem uma dificuldade de procurar esses órgãos, nos procure primeiro, né? Nós estamos com esse projeto no Núcleo de Prática Jurídica da Unifique, nos procure que nós vamos acompanhar até esses órgãos. Por que eu digo assim, ela sai como agressora? Às vezes ela chega em um local que ela vai ser atendida por um homem, né? Um exemplo, algum homem vai atender ela como um policial. Às vezes, a primeira pergunta que acontece, que nós já vimos muitas relatarem, é o seguinte: o que você fez? Como assim, o que eu fiz? Eu sou a vítima, então ela precisa de apoio. Então ela já vai para lá com o psicológico abalado, ela já vai com medo, porque o medo é o pior, né? O pior sentimento que existe é o medo, porque ela tem medo de chegar lá e o pós, e depois, o que o agressor vai fazer, né? O agressor vai continuar perseguindo ela. Então ela vai ter essa proteção? O medo dela é esse. Então ela se isola do mundo, ela se isola dos amigos, ela se isola da família com esse medo. Então, assim, essas mulheres que têm medo, porque é normal ter medo, é normal porque o agressor está ali diariamente com você, diariamente lhe maltratando, então é normal, mas procure as pessoas certas para lhe ajudar. A gente só resolve problema procurando as pessoas certas. Então, se você tem medo de chegar até a delegacia e chegar até um delegado e contar a sua versão, e às vezes você sai de lá como agressora e não como vítima, procure esses órgãos que podem lhe ajudar, procure um psicólogo, procure o Centro de Prática Jurídica da Unifique, que lá tem todo um acompanhamento, o nosso projeto.
Lembrar também o seguinte: quando a mulher procura alguma instituição mencionada aqui, como a DDEM, a Delegacia Comum, se ela for maltratada naquele instante, aí já entra outra lei, que é a lei de abuso de autoridade. Sim. Então ela também vai poder, exatamente, ser resguardada com relação a isso. Doutora Cleber, queria comentar?
Sim, e a doutora falou aqui sobre a questão do medo nessas vítimas. É que nós sabemos que isso é a realidade. No entanto, eu quero dizer para vocês, né, que estão ouvindo, que conhecem ou que estão passando por algum problema relacionado à violência doméstica, vocês não se intimidem, denunciem, vocês têm que denunciar. Vocês, se vocês estão vivendo esse ciclo vicioso, né, de que começa assim, começa com a palavra, depois vai para um empurrão, depois já está batendo, aí não é, claro, né, todo dia você não tá apanhando, todo dia, não é. Depois o agressor vem: ai, me desculpe, foi um momento, é porque eu tava estressado, porque eu estava bêbado, e vai passar e volta, e depois volta de novo a acontecer tudo. Em relação às medidas também, nós tivemos outra uma mudança que foi muito favorável agora em março, que foi a questão dessas medidas, elas poderem já ser estabelecidas pela própria autoridade policial, não necessariamente pelo juiz. Então, hoje, o delegado, ele pode já estar colocando essas medidas protetivas. Se for em uma comarca, em uma cidade menor, que não tenha nem delegado, o próprio policial, ele já pode, porque o objetivo é fazer com que essa medida, ela seja imediata. A proteção ali tem que ser imediata dessa vítima. Hoje não é mais necessário que se tenha um processo, nem que sequer se tenha um registro de BO, para que essa medida protetiva, ela seja estabelecida. Então, foi mais uma coisa positiva, né, que a Lei Maria da Penha trouxe.
Sim, doutora. Só complementar o que a doutora falou a respeito da culpa. Que sempre o agressor vai culpar alguém, a mulher vai se sentir como culpada, vai culpar a bebida. E por incrível que pareça, as denúncias, as mulheres chegam até a delegacia a partir da quinta-feira. É quinta, sexta, sábado e domingo. Aí a culpa é da bebida, né?
É isso mesmo, e lembrar também o seguinte, né? No fim de semana onde acontece o maior número de casos de violência, mas infelizmente é no fim de semana onde as DDMs estão fechadas, grande maioria delas. Apesar das tentativas de ter as delegacias da mulher funcionando 24 horas, todos os dias, infelizmente é uma realidade que em alguns momentos, em alguns municípios, isso não acontece. Mas olha só, senhoras, a gente vai ter que ficar por aqui no programa de hoje, mas deixa eu agradecer aqui a audiência, primeiramente dos nossos ouvintes, dos nossos internautas que estiveram acompanhando o programa de hoje, falando sobre o Agosto Lilás, falando sobre a Lei Maria da Penha, falando sobre violência doméstica, tema realmente bastante interessante, importante, necessário serem discutidos ao longo de todos os meses. Começar aqui com a doutora Cleve Brilhante, muito obrigada por sua participação e volto sempre.
Muito obrigada, Daniele, muito obrigada a Mais FM, a OAB Subseção Iguatu. Como eu já havia falado, é uma satisfação estar aqui, podendo levar um pouco de conhecimento para a população. Muito obrigada a todos vocês, ouvintes, e nós estamos à disposição para qualquer coisa que vocês estiverem precisando. É só nos procurar nos telefones que foram passados aqui pela emissora. Muitíssimo obrigada.
Nós é que agradecemos. Obrigada também, doutora Williana Silva, por estar aqui no programa. Volte sempre.
Eu que agradeço, Daniela. Eu agradeço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, a Rádio Mais FM, a OAB Subseção de Iguatu, ao nosso presidente, doutor Danilson. Muito obrigada pela oportunidade. É um assunto, assim, muito relevante que a gente precisa estar tocando todos os dias, porque todos os dias está acontecendo, infelizmente. Nós só agradecemos, estamos aqui à disposição. Essas vítimas que precisam de ajuda, nos procure, que nós estaremos sempre à disposição de todas as mulheres, principalmente.
Muito bem, obrigada ambas que participaram aqui no programa Mais Justiça. Lembrar desses contatos que a gente passou aqui para vocês e lembrar que, obviamente, muitos deles você não precisa de imediato se identificar. Apresente o seu caso, ligue, se não quiser ir presencialmente. Muitos são os casos, inclusive, de ligações para a polícia, onde a mulher diz que está pedindo uma pizza, está fazendo uma denúncia. Diz que está ligando para a farmácia, está fazendo uma denúncia. Usem a criatividade, mas não deixem de denunciar. Não deixem de se proteger e proteger os seus. Lembrem-se, quando você é vítima de violência, o seu filho também sofre. Quando você é vítima de um feminicídio, com quem ficará o seu filho? Com o agressor? Enfim, fica a pergunta aí no ar. E eu agradeço imensamente a você ouvinte, você internauta. Se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook, vai ficar gravado lá no nosso canal no YouTube e ele vira podcast também. Dá para você acessar através do nosso Spotify. Me despeço por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo aqui profissionais para tirar as dúvidas da população sobre diversos temas. Obrigada pela audiência de todos. Até a próxima semana.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.